Agora são 10 horas 42 minutos e vamos para a nossa entrevista. Eu converso agora com o secretário, o novo secretário de Cultura de Maringá, Miguel Fernando. Ele está aqui no estúdio conosco na CBN. E eu começo cumprimentando Miguel. Miguel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá.
Bom, Miguel, desafio, né? Cultura numa cidade como Maringá é desafio, não só porque a cultura no país todo nem sempre tem o valor que merece, né? Mas, quer queira, quer não, sai o atual secretário, o Rael saindo da secretaria, e você assume uma secretaria que já tem trabalhos em andamento, né? Mas quando a gente fala de mudar a pessoa, muda as coisas. Muda o que na secretaria?
É um desafio muito grande, sobretudo por conta de que eu sempre estive na iniciativa privada e o passo para ir do outro lado da mesa da gestão pública é uma ruptura muito grande, sobretudo da dinâmica com que se dá a partir da iniciativa privada, e a gente sabe de toda a burocracia que tem do outro lado da mesa. Também é importante nós entendermos que, embora a nomenclatura Secretaria de Cultura, a gente trata lá dentro arte e cultura, que são duas ações completamente diferentes. O que muda é o pensamento estratégico da cultura para a cidade de Maringá. A partir desse momento, nós vamos ter dois pontos fundamentais a serem estruturados. O primeiro, que são as políticas públicas aplicadas à cultura. Então, a implementação do Sistema Municipal de Cultura, a estruturação do Plano Municipal de Cultura, do Fundo Municipal de Cultura, que é um tripé de fundamental importância que, junto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, dão sustentação para desenvolver um plano de operação de fomento, fruição, circulação e intercâmbio da produção artística e cultural de Maringá. Esse é um ponto, então, daqueles dois que eu havia comentado. Uhum. E o outro é entender a necessidade de se formar um mercado artístico e cultural. O mercado, de certa forma, é uma palavra um pouco demonizada dentro do campo das artes, né? Criticados por ideologias, muitas vezes partidárias, pensamentos que têm as suas legitimidades, mas é uma necessidade de se discutir. Para mim, artista algum pode trabalhar de graça. O artista tem como ponto fundamental a sua produção. Ele sobrevive, ele vive, ele constrói os seus bens, ele cria a sua família a partir daquilo. Então, para que a gente possa ter uma visão estratégica desse campo, nós precisamos entendê-lo como um campo econômico. E a partir disso a gente tem parceria público-privada, incentivo público, nós temos possibilidades de formação estratégica para profissionalização da gestão cultural local. E esse é o desenho que a gente está começando a construir para a gestão da Secretaria de Cultura de Maringá.
Você tem uma experiência na iniciativa privada com o Instituto Cultural Maringá, que aproxima a cultura de investidores. Inclusive, boa parte do seu trabalho foi na procura de criar investimentos, criar projetos culturais que tivessem parceria com a iniciativa privada.
Sim.
O antigo secretário é ligado à Universidade Estadual de Maringá, ao setor público, com uma perspectiva mais pública da cultura, né? Não desmerecendo, pode ser algum o trabalho que ele desenvolveu, que foi um bom trabalho.
Claro.
A partir de agora, você acredita que essa tua experiência pode fazer com que a cultura venha a ter um apoio maior da iniciativa privada, mesmo quando você tem projetos sociais para a cultura? Quer dizer, como é que você aproxima um público que necessita de cultura enquanto uma necessidade social, enquanto um projeto social, e as empresas que podem investir na cultura? Como casar a iniciativa privada e o interesse social, a necessidade do Estado contribuir com o desenvolvimento cultural da população? Como é que a gente casa essas duas coisas?
Antes da gente discutir a possibilidade de aproximação entre potenciais patrocinadores e agentes culturais e produtores, é muito importante a gente entender a diferença do que é arte e cultura. Porque quando a gente fala de projetos sociais, a boa parte desses projetos sociais podem estar vinculados a projetos culturais. O que é cultura? É tudo aquilo que se repete, é aquilo que acolhe, é aquilo que representa uma determinada sociedade. E o que é arte? É aquilo que puxa o tapete, é aquilo que desestabiliza, é aquilo que te faz refletir, é aquilo que propõe um pensamento crítico. Então, muitas vezes, quando você pensa um projeto artístico de teatro que é extremamente contemporâneo, é difícil você encontrar um patrocinador para aquele projeto. Seja pela constituição da cidade, que tenha muito vínculo com o catolicismo, às vezes é um projeto extremamente crítico, ácido, mas não deixa de ser importante numa discussão, num pensamento crítico necessário. Quando você pensa um projeto que tenha um cunho de formação musical para crianças e adolescentes, em zonas periféricas da cidade, me parece ser um pouco mais ágil se encontrar um patrocinador. Uhum. Então é aí que entra o papel fundamental da gestão pública. Porque a política pública aplicada à cultura, ela precisa trazer um equilíbrio entre projetos que têm sustentabilidade financeira e aqueles projetos que querem experimentar, que querem trazer pensamentos críticos, que querem produzir ações que até então não foram viabilizadas por dificuldades outras do mercado, que não encontrou patrocinadores até então. Então, esse é o papel fundamental, encontrar um equilíbrio, para que os agentes tenham condições, se não equiparadas, mas tenham condições de produzir na cidade. E por isso que eu abri a minha fala falando da importância da estruturação do sistema municipal de cultura, porque dentro do sistema, isso já é uma legislação que nós estávamos discutindo há bastante tempo no Conselho, que eu faço parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais já há bastante tempo, e hoje já está com o sistema sendo avaliado pela Câmara Municipal de Vereadores, nós temos um instrumento que é o Fundo Municipal de Cultura, que é a partir desse fundo que nós podemos construir editais de fomento e incentivo à cultura. E também é a partir desse fundo que nós podemos construir um vínculo com potenciais investidores da iniciativa privada, porque o fundo pode ser estruturado não só com o orçamento da gestão pública, com o orçamento próprio da Secretaria Municipal de Cultura, como pode receber subvenções e incentivos de empresas de Maringá e de fora da cidade também. Então, é um novo programa que nós estamos desenvolvendo a partir daquilo que veio sendo promovido por diversos secretários, inclusive o secretário anterior, em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais e, sobretudo, ouvindo os agentes culturais independentes. Independente se eles participam ou não de algum grupo, é de fundamental importância abrir esse diálogo e entender quais são as demandas e as dificuldades de diversos segmentos na cidade. Se você faz uma análise, e isso não é só Maringá, é uma representação nacional, os segmentos artísticos que nós temos maior representação no fomento econômico da cultura é, primeiro, música, segundo, artes cênicas. Dentro de artes cênicas nós temos circo, teatro, dança, mímica e ópera também. Mas por que a gente não enxerga, por exemplo, o campo das artes plásticas na cidade de Maringá? Nós não temos um espaço adequado para se realizar exposições na cidade, um espaço que possa receber exposições. Inclusive, no passado, Maringá deixou de receber a circulação de exposições muito significativas por não ter um espaço adequado. Por que a gente não enxerga a área do patrimônio histórico da cidade de Maringá? Maringá é uma cidade jovem, mas tem um patrimônio histórico significativo. Por que a gente não transforma isso num ativo a ser trabalhado com projetos artísticos culturais? A área do audiovisual, por que a gente não enxerga de maneira estratégica? Então esse é o momento que nós estamos, de começar a ouvir os segmentos, os profissionais que representam esses segmentos ou profissionais independentes, agentes independentes, e entender como resolver problemas a partir de editais de incentivo que podem ser estruturados por meio do Fundo Municipal de Cultura. É um desafio gigantesco, mas nós temos um ponto interessante, né, nessa curva, né? Maringá hoje vive um momento interessante. Não é o ideal ainda para o campo da arte, das artes e da cultura, mas é um momento interessante. As empresas investem por meio da iniciativa privada. É natural que não conseguem patrocinar todas as ideias que existem, mas investem muito mais do que investiam há 10 anos. Existe um orçamento relativamente considerável dentro da Secretaria de Cultura e nós temos condições de ampliar esse recurso. Basta nós termos um diálogo e criarmos mecanismos para isso.
Bom, a gente tem dentro da cultura, é uma mudança, pelo que você está apresentando, de ótica, um pouco mais voltada a essa parceria público-privada, pela que você está argumentando. Isso significa mudança de pessoal, quem muda o secretário muda pessoas. Vai se mudar muita coisa ou não, quando se fala de pessoas que vão trabalhar contigo? Não?
Olha, nós ainda estamos estruturando a equipe. É provável que nós vamos mudar uma boa parcela da equipe para que tenha essa visão mais alinhada com a proposta que nós estamos trazendo para dentro da Secretaria de Cultura. Embora você tenha apontado essa possibilidade de parceria público-privado, o foco primeiro da Secretaria de Cultura é atender a gestão de políticas públicas. Então, a prioridade é gestão pública dos recursos. E uma linha um pouco diferenciada que nós também precisamos pensar é que o resultado final chega para a população como consumo dos produtos culturais a serem gerados. Mas o meio desse processo é o ponto mais importante, que é o meio onde está o mercado da produção. Nós precisamos profissionalizar esse meio, nós precisamos gerar condições para que esses artistas consigam acessar os recursos, porque é um processo bastante burocrático, senão a gente não consegue chegar com a produção artística até a ponta final, que é a população que vai consumir. E mais do que isso, nós precisamos gerar oportunidades iguais para os agentes artísticos e culturais de Maringá. O que eu tenho ouvido ao longo de mais de 15 anos trabalhando no campo da cultura, desses quase 10 no Instituto Cultural Ingá, é que existem panelas. Aquela panelinha, aquele grupo consegue acessar recursos, esse grupo consegue acessar recursos porque é amigo dele, amigo de... Na nossa gestão não vai ter nada disso, é uma decisão técnica de distribuição de recursos, uma decisão estratégica que vai ser sempre discutida e pautada a partir do Plano Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Políticas Culturais. É natural que o secretário, enquanto gestor, ele precisa priorizar algumas ações, mas essa priorização ela vai ser estabelecida a partir de um diálogo com o mercado artístico cultural de Maringá.
Ô Miguel, o antigo secretário teve várias observações, como a gente falou, tem algumas críticas, mas uma questão pontual é a contratação daqueles que participaram do prêmio Aniceto Mate, né?
Perfeito.
E isso vai se resolver? Como é que vai ficar isso? É uma questão mais pontual. Você chegou a pensar nisso já ou não ainda?
Sim. Existe uma questão de ordem técnica que, embora utilize-se o título de prêmio Aniceto Mate, é um processo de licitação de categoria de concurso. Então, foi um mecanismo que os secretários anteriores utilizaram para viabilizar esse modelo de contratação. A ideia, em médio prazo, é trazer esse modelo de contratação para dentro do Fundo Municipal de Cultura, que dá uma maior agilidade no processo. Esse é o primeiro ponto para se resolver, mas é a médio prazo. Em curto prazo, nós temos a questão da assinatura dos contratos com os vencedores do edital de 2017, que atrasou por diversas questões, então essa assinatura de contratos já está prevista para acontecer o mais breve possível, mas tem uma questão ainda mais importante. O edital de 2018 foi publicado agora recentemente, ele foi publicado com R$1,5 milhão, o de 2017 foram R$2 milhões. A proposta é que a gente possa corrigir esse valor, fazer uma incorporação de mais R$500 mil, corrigir para R$2 milhões e incorporar o número de premiados equivalente ao que foi no ano passado, porque a legislação estabelece do Aniceto Mate que você não pode reduzir o valor do edital em relação à última publicação. Mas acabou acontecendo. Então, de imediato, a proposta é que nós façamos essa correção do de 2018 para que a gente possa evitar que o mercado cultural seja prejudicado com essa redução do orçamento do edital para 2018, que acabou sendo de R$1,5 milhão. Então, a ideia é que a gente chegue ele a R$2 milhões e corrija ao número de premiados para esse edital.
Última questão, a Flynn. Eu até tenho outra questão, mas dá tempo de a gente falar sobre ela, mas a Flynn, como é que fica? Ela foi elogiada, se consolidou, é um projeto que a Maringá incorporou, encampou. Tem que mudar, tem que melhorar. O que a Flynn significa na sua gestão?
Ele é um projeto muito importante, significativo, porque propõe um pensamento crítico a partir da leitura. Existe uma pesquisa recente que foi publicada que o brasileiro lê, em média, menos de um livro por ano. E quando perguntado qual livro ele leu, ele não se lembra do título. Então a gente chega à conclusão que provavelmente quase não se lê um livro por ano. Então a gente precisa mudar isso, né? E a Flynn é um mecanismo muito importante para isso, porque dentro da estrutura da Flynn nós conseguimos ter outros segmentos culturais transitando. Teatro, contação de histórias, patrimônio histórico e por aí vai. Poesia, literatura, naturalmente, que já está incorporado dentro da estrutura da Flynn. A primeira ideia é que a gestão da Flynn volte integralmente à Secretaria de Cultura. Nós não acreditamos na necessidade de uma gestão parcerizada com a Câmara Brasileira do Livro. Foi uma decisão da gestão anterior, acho que válida, foi uma tentativa, mas a gente acredita que nós temos capacidade, baseado inclusive em muitos autores de referência que nós temos em Maringá e região, de criar um núcleo de gestão da Flynn localmente. Entendo que tem dificuldades em contratação, processos que você vai ter que fazer de maneira individualizada, mas isso já foi feito no passado e se provou viável. Então a gente não pode regredir, nós precisamos avançar. Um ponto fundamental é que a FLIM precisa ser entendido como um atrativo nacional. Todas as feiras ou festas literárias, elas têm esse apelo nacional. A FLIM ainda não conseguiu galgar. Então nós vamos pensar algumas estratégias para fazer com que a FLIM chegue em outras localidades. Uma delas é parcerizar que youtubers literários, canais literários, instabooks de grande reconhecimento nacional venham a convite nosso visitar a FLIM, fazer um vídeo sobre a FLIM, falando sobre os eventos e as ações que estão acontecendo dentro da festa literária para divulgar a festa literária de Maringá para todo o Brasil. Outra questão dentro da FLIM é priorizar a contratação dos artistas de Maringá que vão desenvolver ações artísticas dentro da FLIM. Então, contações de história, espetáculos de teatro, poder priorizar para devolver toda essa produção que os artistas já estão fazendo na cidade. É natural que, a partir disso, nós precisamos pensar num modelo, como eu disse antes, que seja transparente e num modelo de decisão técnica. Não um modelo de decisão de gabinete e nem uma questão de clientelismo, né? Onde você apresenta e a gente seleciona aquele projeto que a gente acredita que seja o melhor. Não, é uma gestão técnica avaliada a partir do ponto de vista da gestão pública da cultura.
Última questão, bem rapidinho. Você tem uma série de trabalhos com resgate histórico, você tem inclusive um projeto que você desenvolve do Maringá Histórica, e nós temos um trabalho significativo feito pela Prefeitura, que está dentro do acervo que a prefeitura tem da história da cidade, né? Inclusive a figura do João Laércio como historiador. Uhum. Como é que vai ser isso na sua gestão?
É uma área que eu tenho um carinho muito grande e nós temos um projeto já previamente estruturado, que é a digitalização de todo o acervo, uma boa parte já está feita, tratamento dessas imagens, catalogação, indexação e distribuição por meio de um site específico. A ideia é deixar isso acessível à comunidade, porque hoje a gerência de patrimônio histórico, assim como outros equipamentos públicos de gestão histórica na cidade, Museu Bacia do Paraná e outros mais, funciona em um horário muito limitado. Então, 5:30 da tarde você não consegue mais acessar, finais de semana quando não tem nenhuma exposição você não consegue acessar. Então a gente tem que inverter, hoje nós vivemos numa sociedade em que a tecnologia nos facilita muitas ações. Então a ideia é que a gente possa digitalizar esse acervo, catalogar e disponibilizar de uma maneira acessível para toda a comunidade, de modo que todo mundo tenha acesso a essas informações.
Miguel, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Sempre um prazer.
Conversei com o novo secretário de Cultura, Miguel Fernando. Ele assume a Secretaria de Cultura com uma série de intenções de mudanças, mas principalmente investir na cultura da cidade e valorizar, no caso da FLIM, por exemplo, a produção nossa literária local.